Nós somos uma igreja evangélica com uma denominação estabelecida, com uma confissão de fé firmada, centenária. Nós somos uma igreja que preserva seus valores, seus princípios, seus costumes. Temos uma forma mais descontraída, mais contemporânea de adoração. Mas preservamos aquilo que guardamos desde o princípio acerca do que a palavra de Deus e o próprio Deus tem apresentado a nós como essência, como argumento da nossa fé. Como igreja histórica, queridos, como igreja que tem buscado celebrar a glória e a santidade de Deus, a glória e a pessoa de Jesus, nós preservamos um dos principais fundamentos da fé cristã, a certeza de que Jesus Cristo foi crucificado. Muitos têm se levantado ao longo do tempo para questionar a pessoa de Jesus como um personagem real, alguém que, existindo, fez diferença na história da humanidade. Muitos têm se levantado para questionar a pessoa de Jesus quanto aos seus ensinos, quanto à sua postura, à sua ética, os seus princípios, o sentimento do seu coração. Mas muito mais pessoas têm se levantado para questionar a divindade de Jesus. Se começarmos a viajar por aquilo que as pessoas, os homens ao longo da história têm apontado, questionando a pessoa de Jesus, vamos acabar caindo no erro de questionar particular e crucialmente a verdade da crucificação de Cristo. Como servos de Deus, como filhos do Altíssimo, como cristãos genuinamente lavados no sangue de Jesus, não pode haver na nossa mente e no nosso coração qualquer sombra de dúvida sobre a crucificação do Filho de Deus em favor dos nossos pecados. Se há alguma coisa que precisamos afirmar com toda a alegria e convicção é: eu creio que Jesus foi crucificado. A palavra eu creio precisa ser um argumento constante na nossa postura e não apenas no nosso vocabulário, acerca das nossas convicções de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da palavra e da vida com Deus. Os apóstolos, preocupados com a propagação e a perseverança, a preservação do fundamento do Evangelho, a pessoa de Jesus, organizaram aquilo que nós conhecemos como documento histórico, o credo apostólico ou o credo cristão. Existem algumas variantes do credo apostólico. Dependendo do momento, nós encontramos algumas pequenas variações do credo apostólico. E eu já tenho lembrado dele em algumas situações pontuais ao longo dos últimos anos. Mas nessa noite eu quero resgatar o credo apostólico como um todo, lembrando que ele declara os apóstolos preservando a fé, preservando os ensinos, preservando o fundamento das convicções de cada cristão, declaram: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria a Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, e aqui vale fazer um destaque: católico significa universal, na Igreja Universal, na Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. Então creio na Igreja de Cristo, a Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Os cristãos do primeiro século guardavam esse credo, preservando o fundamento das suas convicções, coisas que muitas vezes nós deixamos de lado por causa de novas teorias, novas tendências, novos argumentos que andam por aí. No ponto 7, e eu fiz um destaque na hora que li o credo apostólico, nós encontramos a afirmação dos apóstolos: foi crucificado, morto e sepultado. Como um personagem real na história, Jesus Cristo veio com um propósito definido. Havia uma razão de ser para o nascimento de Jesus. cercado de tanto romantismo, de tanta beleza, de tanto encanto por muitos. O Natal é marcado pelas cerimônias tão plasticamente organizadas, tão bem apresentadas, as encenações, as músicas, retratando o nascimento de Jesus, que nasceu numa estrebaria, que nasceu entre animais, que nasceu ali porque não havia lugar para ele. Nasceu de Maria, a Virgem. Cresceu, foi instruído, foi ensinado acerca do temor do Altíssimo. E esse Jesus, no ponto auge da sua vida, é crucificado. Querido, como cristão, eu não posso abrir mão da convicção de que o meu Jesus foi crucificado. Ele não foi arrebatado, ele não foi tirado do meio dos homens. Ele não desapareceu na história, sem mais nem menos, por ter tomado algum caminho e seguido outra trajetória. Ele foi crucificado pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Por causa da sua crucificação, ele foi morto e sepultado. Temos estudado sobre o Deus homem e o homem Deus, aquele que vem como homem e morre e ressuscita. Então agora morre como homem, mas ressuscita como Deus, o Altíssimo, na pessoa do Filho. Temos visto isso em Hebreus. A cruz foi a forma, e nós entendemos isso muito claramente, a forma pela qual Jesus morreu, mas só podemos compreender o significado da morte de Jesus tendo a ressurreição dele também no nosso horizonte, queridos. Eu não posso anular a verdade de que o meu Cristo morreu crucificado pelo meu pecado. Eu tenho que anunciar isso, eu tenho que compartilhar essa verdade, eu tenho que fazer com que outras pessoas entendam e, entendendo, creiam e crendo, busquem esse Jesus que morreu por nós. No meu horizonte de vida, a morte e a ressurreição de Jesus são para mim a maior garantia da minha vida com Deus, da comunhão com o Altíssimo, do perdão dos meus pecados, da graça revelada àquele que nada merecia. Eu preciso olhar para Jesus e não ver nele apenas um sábio, um profeta, um líder, que alguns reputam até como político. Não, queridos, nada disso. Ele veio para ser o Redentor, Redentor de cada um de nós, e por isso ele foi crucificado. Se há um ponto alto no credo apostólico, na declaração dos apóstolos, é exatamente isso: Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Sempre que falamos da cruz, precisamos falar também do túmulo que agora está vazio, da cruz que ficou vazia. Muitos chamados evangélicos têm deixado a cruz à margem no seu processo de fé, da sua caminhada de fé, por causa de preconceitos estabelecidos em relação a A ou B, a essa ou aquela expressão de religiosidade. A cruz é para nós um marco da vitória, onde o sacrifício que o próprio Deus empreendeu foi feito pelo meu erro, pela minha transgressão, pela minha desobediência. E nesse sacrifício encontro perdão para os meus pecados. A cruz, queridos, domina todo o Novo Testamento, todo. Quando folheamos os quatro evangelhos, particularmente, que contam a história de Jesus, percebemos a importância que eles, os evangelhos, dão à última semana de vida de Jesus. Lucas dedica à crucificação e à última semana de vida de Jesus um quarto de suas páginas. Mateus e Marcos separam um terço dos seus volumes para contar a história da última semana que culminou com a morte de Jesus. Praticamente metade do Evangelho de João se ocupa da última semana de vida de Jesus e da cruz que ele carregou, na qual foi crucificado, onde morreu, dando a sua vida por nós, pecadores. No ponto auge da semana, da última semana, no cume da última semana, repousa soberana a crucificação, momento dramático na vida de Jesus, pelo sofrimento envolvido, por seu significado, que era a sua missão. Como cristãos, não podemos esquecer a cruz, de maneira nenhuma. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Jesus disse que deveria ser morto, e relata-nos, através do Evangelho de Marcos, como nos demais, esse momento particular. Marcos, capítulo 8. versos que vão do 31 ao 33. Nós vamos nos ocupar desse texto ao longo dos próximos meses, sempre que celebrarmos a ceia do Senhor. Diz o texto: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. A crucificação, queridos, era a hora de Jesus. Muitos têm focado nos milagres como a grande hora de Jesus, a hora em que todos os holofotes são focados nele, são voltados para ele. Não. A hora em que ele multiplica os pães é o ponto auge de Jesus? Não. No momento em que ele salva a vida daquela mulher que estava pronta a ser apedrejada, é o ponto, não era o ponto auge de Jesus. A cruz era o momento de Jesus, era a hora de Jesus, era uma espécie de declaração da consumação da sua vida. O porquê da sua chegada, do seu nascimento, da sua existência e da sua entrega por nós. Por sua vez, queridos, a ressurreição é o primeiro momento da semana seguinte, a semana, a última semana de Jesus. E nesse tempo, nós fazemos parte dele. Nós somos sequência desse tempo. Por quê? Nós somos o povo da ressurreição. Já parou para pensar nisso? Nós somos o povo da ressurreição. O povo que vive do poder da ressurreição de Jesus. Nós não vivemos de outra coisa, queridos. Toda a nossa argumentação de fé está sustentada na ressurreição de Jesus. Não houvesse ele morrido, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, que seria da nossa fé? Que valor teria a nossa fé? Que consequência produziria a nossa fé em termos práticos? Que esperança haveria em nós com uma fé pautada em alguém que, como tantos outros na história, morreram e desapareceram? Jesus ressuscitou. Somos o povo que vive do poder da ressurreição e o povo que vai ressuscitar pelo poder dele quando voltar na sua glória absoluta. É isso que nós esperamos, queridos. É nisso que fiamos todas as nossas convicções. Toda a nossa esperança está focada na volta de Jesus, quando nós também ressuscitaremos para a vida eterna, para a glória do Todo-Poderoso, para o desfrutar da herança como verdadeiramente filhos de Deus. Estamos tão preocupados com a cura das nossas doenças, estamos tão preocupados com a solução dos problemas financeiros, estamos tão preocupados com a necessidade de trabalho, tão preocupados em cuidar da família, em prosperar, que esquecemos que o objeto da nossa vida, o alvo da nossa vida, é a volta de Jesus. Não há outra razão para estarmos aqui, queridos. Nesses termos, precisamos olhar para a cruz, amar a cruz de Cristo, nos ver na cruz de Cristo, queridos. A cruz é o grande símbolo da nossa experiência. Muitos reputam que o grande símbolo é o peixe, usado pelos cristãos do primeiro século em meio à grande perseguição. Não é. O peixe não é o grande símbolo do cristianismo. Os pães não são o símbolo do cristianismo. A cruz é o marco da história de Jesus. A cruz, com toda justeza, se tornou o símbolo que marca a nossa experiência, queridos. Como escreveu M. Brunner em 1934, olha o que ele disse: ela, a cruz, é o símbolo da fé cristã, da igreja cristã, da revelação cristã. Por isso, precisamos, como lutaram os reformadores, interpretar corretamente a cruz. Aquele que compreende a cruz corretamente, compreende a Bíblia, compreende Jesus Cristo. Se não há compreensão da cruz, não há compreensão de mais nada. Nas palavras de John Stott, Ele declara: a cruz é a última revelação do amor de Deus. Ele continua: a cruz é a vitória definitiva sobre o mal, sobre o pecado. A cruz é o fundamento da nossa salvação. A cruz é o maior exemplo do sacrifício, sacrifício que já foi feito. A cruz é a mais poderosa inspiração para a devoção cristã. E por que temos tanta dificuldade com a cruz? A cruz nos declara absolvidos dos nossos pecados, porque o sacrifício que era necessário para livrar-nos do pecado que pesava sobre nós fora feito. Jesus morreu pelo nosso pecado. Agora vazia, a cruz é o símbolo da nossa vitória, queridos. A cruz é o marco da nossa esperança. Às vezes, sinto que muitos cristãos, particularmente evangélicos, vivem a negação da cruz. Jesus disse que quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz e então ir até ele. Hoje pela manhã estávamos aqui na escola dominical e eu lembrei o fato de que a cruz tem dois lados. Um lado só Jesus poderia ocupar, porque só ele poderia morrer para a remissão do pecado. Nela ele foi crucificado, foi morto, depois foi enterrado, foi sepultado. Ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. Mas e o outro lado da cruz? Quem é que ocupa? Eu e você. A cruz é o meu altar. A cruz é o meu lugar. Mortificado em Cristo Jesus. Liberto por Cristo Jesus. Consagrado a Cristo Jesus. Portador da esperança que traz a vida. Queridos, nós focamos tanto nas coisas desse tempo e esquecemos que não somos mais daqui. Jesus nos ensina que não somos mais daqui. Então por que somos escravos do tempo, do dinheiro, das preocupações, das pessoas, das coisas, das práticas religiosas? Por quê? Porque nós estamos esquecendo a cruz. Olhamos para a mesa da ceia, vemos o pão, vemos o cálice, mas não olhamos para o pão e o cálice à sombra da cruz. Me lembro de uma canção muito antiga, com certeza minha memória não vai me ajudar em relação à letra, mas a essência da música fazia menção à sombra da cruz. Preciso estar à sombra da cruz. Preciso viver e permanecer sempre à sombra da cruz. Se há um lugar onde me refugiar, é na cruz de Cristo. Se há um lugar onde me regozijar, é a cruz de Cristo. Se há por que ter esperança, é por causa da cruz de Cristo. Se há por que sonhar, é pela cruz de Cristo, porque essa cruz levou a vida do meu Redentor, que ao terceiro dia, como diz o credo apostólico, ressuscitou. Se como do pão é porque Cristo vive, se bebo do cálice é porque Ele vive, se sonho com uma vida melhor, com a consciência de que eu não sou mais daqui, é porque Ele vive. Eu não posso mais ser escravo das coisas desse tempo presente. Eu não posso me deixar mais pautar pelas coisas desse tempo presente. Eu vivo o tempo presente, mas toda a minha esperança, todo o meu foco, toda a minha perspectiva está na volta de Jesus, está na cruz vazia. Às vezes eu ouço alguém criticando um cristão que carrega no peito uma cruz e fico pensando, por quê? Se a cruz é o símbolo da nossa salvação. Por quê? A cruz vazia? Não há por que não carregá-la. Não há por que não embandeirá-la. Nós temos uma cruz colocada na fachada do nosso templo. Muitos passam em frente ao nosso templo e fazem o sinal da cruz. Cada um reage de uma maneira. Mas por que ter aquela cruz ali? Porque ela representa quem nós somos. Ela declara quem nós somos. Ela reafirma o que nós cremos. Ela consagra a certeza da nossa esperança. Ela alivia-nos de toda a apreensão das lutas do tempo presente, sabendo que tudo vai passar. Jesus está voltando. Quando comemos agora do pão e bebemos do cálice, o fazemos na esperança dessa volta de Jesus. Quando tudo, toda a dor, todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação deixará de existir, porque então o nosso Redentor terá voltado. Não há como ser cristão e não esperar a volta de Jesus, queridos. Infelizmente, essa não é a mensagem que se prega nesse começo de século XXI. A teologia da igreja moderna não foca a cruz. A teologia da igreja moderna não foca o retorno de Jesus. A teologia da igreja moderna não foca o grande julgamento onde Deus trará todos nós a juízo. Estamos preocupados com a prosperidade. Esse é o traço do cristão característico do século XXI. Prosperidade, vitória, honra, ser cabeça e não cauda, e por aí vai. Temos falado tanto sobre isso em muitos momentos. O foco para nós é a cruz. É nela que nos vemos. É nela que nos encontramos. É por ela que esperamos o Cristo que passou ali e que ressuscitou dentre os mortos depois de morrer pelo nosso pecado. Já não há mais acusação para os que estão em Cristo Jesus, o Cristo que vive, o Cristo que reina soberano, o Cristo que é Senhor de todas as coisas. Só sou herdeiro de Deus quando o meu lugar é a cruz. Só sou herdeiro das promessas de Deus quando eu espero a volta de Jesus, quando eu vivo a declarar Maranata, ora vem Senhor Jesus. E por que não temos essa expressão como corriqueira nos nossos lábios, na nossa mente e no nosso coração? Porque as nossas raízes ainda estão muito fincadas nesse tempo presente. Quando estamos à mesa, o fazemos porque cremos que Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Mas também cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Jesus ressuscitou. Eu pergunto, você tem vivido à medida dessa alegria? Tem vivido à medida da esperança que há na ressurreição de Jesus? Tem pautado sua vida, seus sonhos, suas prioridades, seus negócios, à medida da volta de Jesus? Quando fazemos de forma diferente, queridos, estamos nos enganando com falsos discursos. Porque vida cristã não é felicidade constante, vida cristã não é prosperidade, vida cristã não é saúde com todo o tempo da nossa vida cristã, não é a preservação dos nossos bens. Vida cristã ou vida em Cristo é a espera da volta do nosso Redentor. É claro que enquanto esperamos, criamos filhos, casamos, viajamos, estudamos, trabalhamos, proclamamos o Evangelho de Cristo Jesus, mas o nosso foco é que Ele venha logo. A nossa maior oração é que Ele venha logo. Nosso Brasil precisa de Jesus, mas precisa de nós, cada um de nós proclamando a cruz de Cristo. Cantamos volta e meia o hino que diz: eu amo a mensagem da cruz. Será que amamos mesmo? Proclamo a mensagem, será que proclamamos mesmo? Vivemos à sombra dessa cruz? Sonhamos com o Cristo dessa cruz? Oramos para que Ele volte? Ah, querido, você é convidado a vir à mesa. Mas não venha à mesa se o seu lugar não for a cruz. Hoje é tempo de você decidir tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Hoje é tempo de você achar lugar junto com Jesus, perto do Pai. Hoje é tempo de recordar que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Se faltar isso na sua convicção, faltou tudo o que é necessário para esperar que Jesus volte. Para ter a certeza de que, voltando Ele, você será arrebatado, levado à presença dEle e viverá eternamente à sua direita. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e honestamente se perguntar diante de Deus: eu amo a cruz de Cristo, eu me vejo na cruz de Cristo, eu espero pelo Cristo que morreu na cruz, ela é o símbolo da minha fé. Ela me revela aquele que deu a sua vida pelo meu pecado. Ela é o marco da minha vitória, definitiva e cabal. É o fundamento da minha salvação. Se você não encontrar uma boa resposta, você precisa repensar a sua fé. Comer do pão, beber do cálice indignamente, é fazê-lo não considerando a cruz de Cristo. Como disse John Stott, ela é a mais poderosa inspiração da devoção cristã. Convido você a orar e pedir ao Senhor: Pai, me ensina a amar a cruz de Cristo, a cruz que era a minha por causa do meu pecado. Pai, eu quero viver à sombra da cruz, eu quero amar, sonhar e esperar o Jesus que vai voltar para me buscar. Eu quero entender a cruz. compreendê-la corretamente e então proclamar a mensagem da cruz em todos os lugares, em todo o tempo, de todas as maneiras. Aquela cruz era minha, aquela cruz é minha também. Meu pecado foi colocado naquela cruz, sobre Jesus, que não cometeu pecado, mas se fez pecado por mim, tomando meu lugar. Eu te confesso as minhas transgressões, peço ao teu Espírito Santo que trate comigo, que lance luz na minha mente, no meu coração, para que eu perceba onde tenho tropeçado, onde tenho negligenciado a tua lei e os teus mandamentos, onde tenho pecado contra ti, contra mim mesmo e contra meu próximo, para que então eu possa ser lavado mais uma vez no sangue de Jesus, purificado do meu pecado, perdoado, restaurado na minha comunhão contigo em Cristo Jesus. Oro a ti, na certeza da tua resposta, meu Pai. Oro a ti humildemente, no nome dele, teu Filho, aquele que foi crucificado, morto e sepultado, mas que ressuscitou por mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.